Olá, bom dia. Programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às informações. Hoje o destaque vai para a educação. Nós estamos falando sobre o possível retorno das aulas agora para o mês de fevereiro com os profissionais da área. Estão participando conosco tanto o municipal quanto o estado. Agora é a vez de conversarmos com o Carlos Alberto Pouzin, professor, ele que é o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite, por abrir um espaço na sua agenda para conversar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. É um prazer muito grande para nós, educadores, estarmos nesse momento conjuntamente com você. Então, o privilégio é todo nosso e estamos à disposição sempre.
Ok, nós é que agradecemos. Professor Carlos, o que os senhores que estão na linha de frente da educação têm ouvido de março do ano passado para cá? É sobre a volta às aulas? É o assunto mais comentado de momento e que pelo menos chegam aos ouvidos dos senhores?
Com certeza, a preocupação é muito grande dos pais, os alunos estão sentindo muitas saudades e nós, profissionais da educação, é a nossa casa realmente, o chão da sala de aula, o quadro de giz de nós trabalharmos. Então, todos nós estamos realmente com muita vontade dessa aula presencial. Estamos trabalhando conjuntamente com a Secretaria de Estado da Educação, com o Renato Feder, juntamente com todos os 32 chefes de núcleos regionais, desde 4 de janeiro para essa volta às aulas no dia 18 de fevereiro, aonde já temos toda uma programação feita para todos os nossos alunos, porque o nosso objetivo a nível de Paraná, de forma nenhuma, nós podemos deixar qualquer aluno para trás. Sabemos que tem localidades dos 9 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação que temos problemas realmente de internet, temos problemas de transporte. Mas estamos pensando sim em cada aluno, em cada pai, em cada professor, em cada escola. E provavelmente teremos, a partir do dia 18, as nossas aulas híbridas, ou seja, uma parte presencial e uma parte online. De que forma nós estamos planejando, estamos trabalhando para que isso realmente ocorra? Os alunos, se nós pegarmos, por exemplo, Vanessa, uma turma de 30 alunos, desses 30, dependendo da CESA, quantos realmente eles vão permitir? 30%, 40%, nós vamos avaliar os alunos. Dos 30, 10 podem participar presencialmente, nós prioritariamente vamos pegar aqueles alunos que não têm a tecnologia à sua disposição em casa. Uhum. Esses alunos, digamos, dos 30, temos 5 que não têm. Esses, sim, estarão presencialmente. Os outros 10, nós vamos fazendo rodízio, né? E o professor vai dar aula ao mesmo tempo, né, via online, estamos já preparando com todos os diretores as fibras, né, óticas para que realmente tenha internet em todas as salas. A princípio, nós começamos sim com notebooks nas salas, mas o governo do estado do Paraná já está fazendo uma licitação, certo, de que nós teremos na espécie de um robô, né, que vai transmitir toda essa questão com uma tela de 43 polegadas adaptada a um computador. Uhum. Então, o professor dá aula normalmente, os alunos presencial vão assistindo e os demais alunos online em casa. Uhum. E no momento que o aluno, às vezes, mesmo de toda essa forma, às vezes por transporte, ou às vezes nós não conseguirmos, não vamos deixar ele de forma nenhuma. Temos o Classroom que funcionou e funcionou muito bem a nível do Paraná. Certo. E da mesma forma teremos o material impresso em último dos últimos casos.
Professor, em toda a sua carreira, o senhor que é um profissional de renome aqui no Vale do Iguaçu, também na região, imaginou passar por um período como este, como o período da pandemia, em que o cenário da educação se modificou por completo?
Jamais. Na verdade, estou indo para, agora em junho, 33 anos de magistério, mas a experiência, digo para você, que está sendo muito gratificante, em ver a transformação que nós, quanto profissionais da educação, estamos tendo.
Seria mais uma adaptação?
Com certeza, uma adaptação muito grande de cada um de nós. Por quê? Nós tínhamos profissionais que realmente tinham alguma preocupação com a tecnologia. como que eu vou dar uma aula pela internet, como que eu vou acessar a uma sala virtual. Uhum. Então, todas essas adaptações, tanto para os alunos quanto para nós profissionais, é uma coisa gratificante. E ver realmente que a população cada vez mais vê a importância da escola pública que nós temos. Porque, às vezes, nós não valorizamos, temos 30, 35 alunos no nosso profissional de educação. O pai, muitas vezes, teve que ser pai, teve que ser mãe, teve que ser professor, teve que ser dono de casa, tudo junto com o seu aluno. Te Isso. garanto que não foi fácil. Como para nós também não é fácil, porque o professor teria que estar trabalhando na sua casa também com seus filhos junto. Mas é muito gratificante e ver o empenho de cada um nesse sentido, para que a nossa educação seja uma das melhores.
Creio eu que o senhor, assim como uma grande parte dos educadores aqui da região, tem aquela educação mais tradicional. O senhor falou no início, o GIS, o quadro negro, as carteiras, os bancos escolares, enfim. Essa adequação para a internet também foi uma mudança até para a gente, para o tradicional, para essa nova forma de se pensar a educação. Como é que fica, professor?
É toda essa adaptação, nós já vínhamos, inclusive pelo nosso secretário de educação, o professor Renato Feder, ser muito ligado à tecnologia, inclusive pela escolha dos chefes de núcleo. Porque nós tínhamos, e você sabe disso, até os mandatos anteriores, todos os chefes de núcleo eram indicados politicamente. Então, nós já passamos nesse credenciamento aonde a tecnologia, para nós, já fez parte disso. Trabalhamos com vídeo, trabalhamos com entrevista. E, nesse sentido, nós já começamos a trabalhar também com os nossos profissionais das escolas. Então, queira ou não queira, antecipamos sim, adiantamos um ciclo, mas nós já vínhamos caminhando nesse sentido. Por isso, se você analisar, o Paraná é um dos estados pioneiros que se deu melhor nesse sentido pelo trabalho que já estava sendo direcionado. Certo. E vejo que isso não vai fugir mais, Vanessa, de forma nenhuma, do nosso cotidiano. Não tem como você tirar a tecnologia. Jamais a tecnologia vai substituir o professor, mas ela vai ser um forte aliado para que realmente nós possamos transformar a nossa sociedade e a nossa educação.
O senhor falou que foi sentido isso e, obviamente, muitas pessoas relataram também essa dificuldade de atrelar as atribuições da casa com a escola, as crianças em casa, enfim, em que a tecnologia também necessitou do auxílio de alguém para ajudar o aluno. Então, há essa troca de informações, não é mesmo, professor? Há a necessidade da internet, mas de alguém para amparar naquele momento.
Com certeza. O profissional é fundamental, o pai é fundamental, o aluno é fundamental. E nós realmente, quanto tecnologia do núcleo, a gente tem todo um aparato de pessoas que auxiliaram e muito. Porque nós tínhamos sim profissionais que eles tinham muita dificuldade em trabalhar com a tecnologia. Então nós fizemos cursos intensivos, muitos até chamamos os professores, nós tínhamos profissionais com 65 anos, 60 anos, que realmente eles não dominavam toda essa tecnologia. Mas as nossas escolas, a chamada já era feita de forma online, antes disso. Então, o professor já tinha o mínimo de conhecimento de toda essa tecnologia. Então, unimos o útil com o agradável. Lógico que avançamos muito em um ano, o que poderia ser demorado 10. Eu acho que, às vezes, temos que aproveitar tudo aquilo que é de ruim para transformar nesse sentido.
Está certo. Nós obtivemos a informação nesta quinta-feira do decreto assinado pelo governador. O senhor muito bem pontuou no início da entrevista. Decreto assinado e publicado no Diário Oficial na quarta-feira. E, em razão disso, traz a informação do retorno das aulas para o dia 18 de fevereiro. Ele revoga o documento já implementado no ano de 2020, com mais adequações, mais adaptações a serem implementadas em sala de aula. O senhor até falou que estão discutindo a questão do ensino híbrido. Então, ele vai acontecer, professor?
Ensino híbrido, sim, é uma realidade. Estamos trabalhando. Já estamos com muitos equipamentos nas escolas. Os termômetros portáteis já estão nas escolas. Os álcools em gel, os macacões. Toda a questão de segurança, as nossas escolas já receberam. Tem o fundo rotativo que também já foi comprado todo esse material para que os alunos se sintam realmente seguros e nós também, quanto profissionais, da melhor forma possível. Então, estamos trabalhando para que chegue no dia 18, tudo ok. Se Deus quiser, a vacina está aí. Vamos avançar muito com isso e diminuir de forma drástica o contágio realmente, para que nós possamos todos dentro de uma possível normalidade, claro que será diferenciada, né? Mas termos as nossas aulas nas escolas é o que realmente nós queremos.
O senhor lembra de cabeça quantos alunos que contemplam a regional retornam para o dia 18 de fevereiro?
Nós temos aproximadamente mais de 21 mil alunos nos 9 municípios que retornam. Lógico que eu disse para você, dependendo da quantidade possível. Pode ser que seja 6 mil, 10 mil, 8 mil.
O que quer dizer que não há uma obrigatoriedade do ensino presencial?
Não, na verdade nós temos que oferecer as duas formas, porque lógico que o pai também, né, terá essa autonomia, porque nós temos que verificar que nós temos alunos, às vezes, com algum tipo de uma doença que ele realmente não possa. Então, nós temos que preservar a vida, porque a vida é o mais importante, né? Então, sempre preservando isso, os pais que realmente sentirem que precisa ficar em casa, eles vão ficar, né? Nós faremos o acompanhamento de escola por escola, estamos conversando com diretor por diretor, estamos fazendo todos os levantamentos das escolas, todos os equipamentos, o que não tem, nós estamos providenciando para que todos vão para a escola, aqueles que assim o desejarem, com segurança.
Então, o objetivo é este. Aos pais que estão nos ouvindo neste momento, como é que faz? Como é que eles vão identificar ou mesmo entrar em contato com a escola para informar? Meu filho, vai ou não vai? Como é que faz, professor?
Na verdade, a gente vai fazer toda uma divulgação em cima disso, né? Próximo, porque nós estamos terminando agora as matrículas. Conseguimos hoje, Vanessa, posso colocar também...
Esteja à vontade.
Validar todo o ano de 2020, as escolas estaduais nós terminamos semana passada. Essa semana nós validamos de todas as escolas municipais dos 9 municípios, das APAES e também das escolas particulares. Isso quer dizer o quê? O nossa regional do Núcleo de Educação de União da Vitória, que compõe os 9 municípios, todo ano de 2020 já está com a validação feita. Por que que isso é importante? Porque aí nós podemos expedir os diplomas, as documentações com validade. Uhum. Né? Estamos realmente trabalhando agora 2021 nesse sentido.
Se algum aluno ou os pais observarem que o aluno, de certa forma, ele ficou comprometido no seu andamento escolar, ele poderá, de repente, requisitar uma aula, um reforço escolar? Professor, isso será possível? Uma aula à parte?
Sim, nós já estamos trabalhando nesse sistema também, juntamente com os nossos chefes de núcleo e a Secretaria de Estado de Educação, que nós faremos um levantamento escola por escola, cada profissional, cada diretor da escola, nós teremos o quê? Claro que temos algumas defasagens, no sentido o quê? Foi uma questão nova, né? Porque o presencial é diferenciado do online, teve muitos que às vezes foram só no material impresso, e nós teremos sim, não vou chamar de reforço, mas seriam salas em contraturno que nós faremos todo esse apanhado nos 15 primeiros dias de aula, para ver realmente o nível de cada turma, para ver o aprendizado de todos eles e aonde nós podemos incorporar e auxiliar para que realmente tudo isso seja dirimido da melhor forma possível.
Professor, nós tivemos ainda algumas localidades atendidas pelo núcleo aqui dos municípios da ANSUPAR que realmente não dispõem do acesso à tecnologia, ou seja, a internet não chega até a residência. Isso ainda comprova a realidade do cenário brasileiro, de que não está ao alcance de todos?
Infelizmente, Vanessa, ocorre. Nós temos Antônio Olinto, temos algumas regiões de Antônio Olinto, nós temos algumas regiões de General Carneiro, nós temos regiões mesmo de próprio interior de União da Vitória que se tem. Mas aí a gente tem algumas questões que nos motiva cada vez mais. Um trabalho que a gente fez conjuntamente com o Dr. Carlos, com o Dr. Júlio, nos equipamentos que a gente pegou. O último que nós entregamos para São Mateus do Sul, foi para um aluno que, na verdade, ele não tinha pai, né? Uhum. Ele não tinha pai, ele morava só ele e a mãe, e ele, na verdade, não tinha acesso. E quando a mãe chegava do trabalho, ele pegava o celular e ele ia no comércio próximo que tinha para pegar o Wi-Fi para ele fazer as tarefas. Então, são coisas assim que comovem a gente. Ele ganhou um celular novo, no sentido dele fazer. E tentamos valorizar exatamente com todo aquele trabalho, e foram muitos equipamentos, celulares, notebooks que foram entregues conjuntamente com a vara da infância e da juventude, mas priorizando sempre o quê? Aquele bom aluno, aquele aluno que não tinha condições, mas ele queria fazer.
Houve essa parceria com o Ministério Público, com a vara da infância e da juventude, que o senhor muito bem citou, que também colaborou para isso?
Desde o primeiro momento, nós fizemos uma reunião conjuntamente com o Dr. Carlos, com o Dr. Júlio, com todos os diretores, porque era uma novidade para todos nós. Ninguém, na verdade, Vanessa, sabia como fazer, de que forma fazer. Com os nossos erros, nós fomos nos aprendendo, né? E quando a gente viu que precisava a tecnologia, aí veio uma ideia realmente do Dr. Carlos de usar toda a sua força, né, juntamente com todos os órgãos, juntamente com vocês que nos ajudaram muito da imprensa, e muita gente, até de fora, colaborou com nós. Estão mandando seus equipamentos, aquele que às vezes você trocava o teu celular por um novo, que a gente faz muito disso, você pegava aquele, tinha os parceiros que deixavam ele prontinho, uhum, e os alunos utilizavam.
Tá certo. Professor, nós estamos falando sobre este decreto que permite o retorno das aulas para o dia 18 de fevereiro. Há alguma possibilidade disso não acontecer? Depende de algum fator? Até a quem nos acompanha neste momento, a previsão é dia 18, mas há possibilidade de que isso não aconteça?
A nível de estado, a princípio não. Está tudo certo para o dia 18. Alguns municípios a gente tem conversado com os prefeitos, né? Hoje eu estava em reunião inclusive com uma secretária municipal, que eles estão pedindo às vezes uma semana mais, duas semanas. Eles vão começar somente online para eles fazer o sistema híbrido a partir de março. Uhum. Mas a nível de estado, né, as escolas estaduais, a nível de Paraná, só se ocorrer alguma coisa diferenciada, que nós esperamos que não de forma nenhuma, é dia 18, sim.
O transporte escolar, ele sofrerá alguma adaptação do que o senhor tem conversado e ouvido dos secretários aqui da região e também de União da Vitória?
Bastante modificações. Primeiro que nós teremos que saber qual a capacidade que vai ser permitido de transporte. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião conjuntamente com o prefeito Bashir, né, onde nós estamos buscando todos esses elementos para a semana que vem, sentar a partir da semana que vem, ou mais tardar comecinho de fevereiro com os prefeitos, uhum, para nós entrarmos em sintonia. Aonde nós podemos, aonde é viável, aonde não é viável. Né? Então, cada prefeitura, cada prefeito...
Até a questão da superlotação,
também,
não é mesmo?
Porque no ônibus nós não sabemos, era 45 lugares, vai poder ter 20 alunos? Vai poder ter 15 alunos? Então, nós temos que também fazer uma logística, se realmente compensa o ônibus passar, às vezes, para pegar um só, uhum, ou às vezes ele pode dias da semana diferenciado. Então, estamos trabalhando individualmente com cada prefeitura nesse sentido.
Uhum. E tudo foi pensado, professor, para a gente se encaminhar aqui para o fecho da entrevista, a educação em uma parceria com a Secretaria de Saúde?
Estamos em total parceria, né, conjuntamente a Secretaria de Estado, né, o Beto Preto, que é o secretário estadual, juntamente com o secretário Renato Feder. Da mesma forma, nós aqui em União da Vitória, juntamente com a Paula, da 6ª Regional de Saúde, temos conversado dioturnamente em tudo aquilo que nós podemos auxiliar a educação à saúde e a saúde à educação, para que realmente nós tenhamos, o que eu vou repetir para você, aquela segurança de colocarmos os nossos alunos nas escolas e os nossos profissionais também nas escolas.
Certo. Professor, aquele aluno que porventura esquecer a sua máscara, ele vai poder recorrer à escola, por exemplo? E já emendo aqui, as escolas vão estar preparadas com estes insumos de proteção contra a Covid, como álcool gel, entre outras demandas? Isso vai acontecer? Há recurso para isso?
Na verdade, nós já temos, já distribuímos nível de núcleo regional de educação. As escolas já têm esses materiais em estoque, sim, todas as nossas escolas dos 9 municípios têm. Lógico que a gente vai pedir muito para os pais, para os alunos, mas teremos sim uma quantidade, não para estar distribuindo, né? Mas para todos teremos sim.
Uhum. Né? Uma das questões ou questionamento que chega até que a reportagem sempre é com relação à hora do lanche. Para aqueles alunos que estarão na escola, como é que isso vai acontecer? Serão copos descartáveis ou outra medida adotada pela escola? Qual será, professor?
Na verdade, a gente já está vendo para ver porções diferenciadas e horários diferenciados do próprio recreio, né? Então, o próprio recreio, nós vamos fazer algumas modificações, né? Cada escola será uma realidade diferenciada, porque nós temos escola com refeitórios maiores, temos escola com menores. Como nós podemos fazer isso, né? Então, estamos trabalhando bastante. Aí, a CESA, realmente, a saúde vai nos direcionar de que forma ou como nós podemos fazer. Uhum. Né? Inclusive, as merendas, algumas alimentações já estão vindo para as escolas até o final do mês agora, para que realmente ocorra dentro da normalidade possível para este momento.
Certo. Professor, qual é o seu recado a quem acompanha a programação neste momento? O senhor frisou a todo momento que o objetivo é a segurança para a volta às aulas e se pensando na vida. Qual é o seu recado?
O meu recado é para que todos se cuidem, porque hoje nós vemos o quê? O cuidado está salvando muitas vidas. Vamos usar máscara, sim, em todos os locais. Vamos usar o álcool gel. Vamos evitar as aglomerações. Sabemos o quanto é importante, Vanessa, a reunião lá de família, a festa de aniversário. Mas vamos postergar isso um pouquinho para que no futuro nós possamos estar todos juntos. Então, vamos cuidar nesse sentido. Então, o meu recado é o quê? Vamos nos cuidar todos para que saiamos dessa melhores, com saúde e todos juntos.
Além disso, sem compartilhar aí os objetos, o material com o coleguinha, não é mesmo? A gente tem muito disso, a gente já foi estudante, não é mesmo? O professor continua sendo e a gente sabe que dá aquela vontade de puxar a carteira com o coleguinha, mas isso não será possível, pelo menos neste momento.
Não será possível porque as próprias salas já vão estar adaptadas, já vão estar com os locais. A gente não vai colocar, por exemplo, as filas normais, a gente vai deixar só com 3 filas, né? Então, os distanciamentos, toda a questão normal, como a gente fez, por exemplo, agora a prova que nós tivemos dos PSS, que a gente teve todo aquele cuidado, da mesma forma. Você reduz o número de alunos, por exemplo, se for 12 alunos, nós só já vamos deixar 12 carteiras, as outras a gente tira. Para evitar o quê? Porque é muito mais fácil e a gente, mais do que nunca, sabe que os menores gostam de chegar, o que eles
arrastar
vão se abraçar,
a carteira.
Se arrastar a carteira, ele está junto. Isso. Então, a gente já vai tomar todos esses cuidados, sim.
Tá certo. E outro detalhe também, o professor falando aqui para a gente, né, dessa divisão por sala de aula, muitos estão sem se ver aí há quase um ano, não é mesmo? Vai completar um ano, né, desde março, que as aulas foram suspensas até agora, então vai completar um ano, muitos estão sem se ver neste período. É claro, estão conversando pela internet, mas não fisicamente. Vai dar aquela vontade, igual a gente, de dar um abraço, de matar a saudade, mas deve se conter, não é mesmo, professor?
Não podemos de forma nenhuma baixar a guarda nesse sentido. A gente já está orientando os nossos profissionais da educação. Nós teremos já na entrada, né, para os alunos, entrando de forma escalonada para os alunos, eles já se dirigindo para suas salas, até para eles não ficarem no pátio, porque se eles ficarem no pátio, eles vão querer se abraçar. Então, cada um já direcionando para a sua sala, para ir para o banheiro também, todos os cuidados, a gente já está e vai orientar os nossos agentes 1 e 2, para que realmente vá um por vez, tenha os funcionários que façam aquela higiene. Então, todos esses cuidados a gente está pensando com muito carinho para esse retorno.
Ouvimos o professor Carlos Alberto Pouzin, hoje participa do CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado. Professor, obrigada pela gentileza, pelos esclarecimentos a respeito do retorno das aulas. A você que acompanha a programação em decreto, assinado pelo governo do estado, juntamente das autoridades da saúde e da educação, para o dia 18 de fevereiro. Professor Carlos, sucesso. Bom trabalho aos senhores nesta adaptação, como falamos, a respeito da Covid-19, também em razão da pandemia. Até uma próxima oportunidade para novos esclarecimentos, mais próximo do dia 18 de fevereiro, combinado?
Combinado, Vanessa, muito obrigado. Quem agradece somos nós. A educação agradece sempre o espaço que vocês nos permitem e estamos à disposição sempre para tudo aquilo que vocês precisarem.
Obrigada, bom fim de semana.
Muito obrigado para vocês também.